Nossa entrevista agora é com Léo Mosso, da Café do Mosso, lá de Curitiba, Paraná. Está aqui na Semana Internacional do Café, principalmente para apresentar os seus produtos, para apresentar seu café, mas também para participar do concurso de barista que você apresentou agora, já é finalista. E vamos saber ainda hoje se vai ser campeão ou não. Mas o Léo tem aqui uma história muito bonita, que começou há 15 anos pensando no café, formado em nutrição, mas que mudou de vista, mudou de vida, né? Que não tomava café, não gostava de tomar café, mas foi aprender a não só tomar café, mas a trabalhar melhor o café. Conta um pouquinho como é que foi essa história, como é que você começou a olhar para o café e tomar café.
Eu tinha 25 anos na época e tive um grande problema pessoal, uma perda de um filho, e resolvi mudar minha vida. Tinha 25 anos, né? Naquele momento que você não sabe para onde vai, o que vai ser o futuro. Pensei em fazer algo diferente, onde eu pudesse ter um prazer de passar os meus dias com mais entusiasmo, com mais alegria. E fiz um plano de negócio de um cybercafé, tinha o nome café, né? Mas não tomava, como carioca, assim, mais acostumado com uma cervejinha, o açaí de manhã também, água de coco. Mas aí, quando chegou na parte do café, eu olhei para o mercado, fui estudar, vi que tinha um barista, cafés especiais, e pensei naquele momento, 15 anos atrás, né? Daqui a 10 anos, quem sabe esse negócio, esse mercado de cafés vai estar mais aquecido. Então, acho que eu vou estudar, tentar me tornar um profissional. Eu vi que tinham competições, né? O barista participava de campeonatos mundiais, e eu sou muito competidor, por natureza, então isso me entusiasmou também a entrar no meio do café. Mas eu pensei em ser um profissional do café, então eu estudei para entender toda a cadeia.
E aí você criou, para dar um novo passo para o café, você foi atrás de técnicas diferenciadas e criou o Sprouting Process. Explica um pouco mais o que é esse processo.
Como barista e depois empreendendo, dono de cafeteria, eu sempre busquei me diferenciar da concorrência, né? Então, uma das formas que eu busquei era ter o contato direto com os produtores, que até então era muito separado do mundo do barista, né? O produtor ficava lá na fazenda, nós recebíamos o café, provávamos, mas não tínhamos uma influência na bebida. E a gente sabe que o pós-colheita ele tem uma influência direta na qualidade do café. Então, eu fui com as minhas técnicas de nutrição, de microbiologia, que era a minha especialidade, das fermentações, resolvi criar novos processos, novos pós-colheitas, ajudar esse produtor a melhorar o café dele, quebrar paradigmas, né, trazer regiões que não eram favorecidas a produzir cafés melhores. E o Sprouting Process ele veio justamente nessa ideia de transformar a cafeicultura no Paraná. O Paraná não era reconhecido no meu meio como qualidade, porque chove muito, é bastante úmido na época de colheita. Isso gera uma dificuldade de fazer o café natural na região. Então, eu pensei num jeito de criar um pós-colheita onde esse café pudesse ganhar notas sensoriais complexas e ser vendido mais caro, né? Então, eu li um estudo científico de um alemão, onde ele dizia que a germinação tinha um fator essencial para a qualidade no café. E eu pensei, como é que agora eu pego esse detalhe da germinação e levo para o pós-colheita. Então a ideia era fazer uma fermentação anaeróbica em bombonas, né, plásticas, com o auxílio de uma válvula. A primeira fermentação gera CO2 dentro dessa bombona e o CO2 expulsa o oxigênio. Nesse momento que não tem mais oxigênio dentro da bombona, os micro-organismos, né, as bactérias, leveduras, não fermentam mais o café. E o que fermenta são as enzimas presentes na casca do café. Essas enzimas elas quebram a mucilagem. Para quê? Para que o grão, que é um ser vivo, amadureça. Para que ele quebre os amidos, ele ganhe mais nutrientes, mais açúcares, mais aminoácidos, tornando esse café muito mais rico. Então, a ideia justamente era promover esses cafés do Paraná ao mercado de cafés especiais. Logo no primeiro ano, que foi ano passado, aqui mesmo na SIC, um café de um produtor que sempre vendia R$450 os lotes dele, no Sprouting Process, nós tivemos um lance de R$5.000 de Dubai. Quer dizer, quase mais de 10 vezes a valorização do que esse produtor nunca teve em várias décadas que ele produzia na região.
Então, resumindo, é um processo de fermentação que vai dar um novo sabor a um café que não, não seria um café especial, você tem capacidade de transformar esse café num café especial e com mais nutrientes?
Sim, o processo em si, ele desenvolve internamente a composição química dos grãos, transformando essa bebida única, né, em perfis sensoriais que a gente não provava aqui no Brasil. Então, tem cafés aí com notas claríssimas de tangerina, de maçã, de goiaba. Né? Quando a gente fala isso para um cliente, mas como assim um café vai ter gosto de goiaba? Não, é possível, justamente com esse sistema, esses pós-colheitas, né? E esse acréscimo de nutrientes dentro do grão, da semente do café.
Qualquer produtor que gostaria de se transformar num produtor de café especial pode participar desse sprouting process, pode fermentar o seu café, é só conversar contigo que ele pode ser seu parceiro?
Exatamente, nós criamos agora uma certificação, então nós estamos certificando produtores no Brasil inteiro que querem ser nossos parceiros. E o mais legal disso tudo é que a grande dificuldade do produtor hoje no Brasil é saber para quem vender esse café especial, como ele vai conseguir valorização. Ele não consegue chegar nesse mercado, ele sempre tem ou o atravessador ou alguém que vai revender esse café dele. Então nós garantimos compra desse café, independente da bebida. Nós ensinamos o processo, garantimos a compra desse café com um valor bem acima de mercado. E estamos sempre em contato com esse produtor para garantir as inovações ano após ano, para que ele realmente consiga trazer mais benefício para ele e um diferencial para a gente. Né? Perfis sensoriais completamente diferentes.
E é um custo muito baixo.
O custo é baixíssimo, a implantação com bombonas plásticas. Em geral, 3 bombonas vão fazer um saco de café e você vai gastar ali quase que R$300 para fazer um saco, mas essas bombonas duram vários anos, então em 5 anos você diluiu esse custo, é irrisório, né? Então o processo também, ele buscou como gerar um impacto real para o produtor, não era algo assim, você vai precisar de um tanque gigante de inox, né? Tem casos aqui de produtores que fizeram 25 sacos com 10 bombonas, né? E teve uma valorização, compramos o café por R$2.000 a saca, por exemplo. Então, uma valorização que ele jamais teria com o processo normal que ele desempenhava na lavoura dele.
Agora a gente vem para a segunda parte da nossa entrevista, que é o nível acima que você conquistou através desse processo, que é chegar aos índios de Rondônia, os índios lá da Amazônia, que produzem café lá na Amazônia. Vocês levaram essa técnica para eles, conquistaram esse nicho de mercado para eles e para você. Como é que está sendo, né, trabalhar com esses índios e com essa comunidade?
Olha, maravilhoso. Eu tive uma grata surpresa esse ano de ser convidado pela Três Corações, que estava fazendo um projeto chamado Tribos, que eles vão lançar no Dia do Índio, no ano que vem. Que consiste esse projeto? Né? Justamente levar tecnologia para os povos indígenas que produzem cafés na Amazônia. E é um café que é uma espécie chamada robusta, ou canéfora, que ele não é reconhecido, né? O valor dele no mercado é muito abaixo, mas o nosso desafio era de conseguir gerar um impacto nesse café para que ele entre no mercado de cafés especiais. Né? Nós, baristas, cafeterias especiais, torrefações, não usamos. Né? De certa forma, temos um preconceito com esse tipo de café, mas aqui na minha apresentação no campeonato eu falei sobre isso. Nós somos pessoas sem preconceito, trabalhamos com esse mercado que quer novas pessoas, não olha para gênero, não olha para espécie. Então devemos olhar para o Robusta como um café especial também. Os índios nos receberam lá de braços abertos, levamos a tecnologia para eles, construímos terreiros para secagem do café que não tinha. Eles não tinham esse costume de secar em terreiros, iam sempre para secadores a lenha, e isso prejudicava muito a qualidade do café. Então foi um trabalho assim, de ir lá, de estar com eles na aldeia, de conversar, de mostrar e de convencer, porque dá mais trabalho. Né? Você colher os frutos maduros é muito mais trabalhoso. E lá no meu treinamento eu falei para eles, olha, um dia, se vocês fizerem um grande resultado, eu vou usar o café de vocês numa competição de barista. E no primeiro ano eu vim usar. Quer dizer, um resultado maravilhoso. Tive essa grande oportunidade, essa troca, né, desse convívio, o que é estar na Amazônia, o que ver como uma produção de café está ajudando também essas famílias, as aldeias. Então, realmente, um trabalho maravilhoso.
Você acredita que você conseguiu trazer mais dignidade a essas pessoas porque você trouxe mais rentabilidade ao trabalho deles?
Com certeza. O café deles era negociado metade do preço da commodity, que já era baixa, né? Mas o mais incrível é o brilho nos olhos, né? A oportunidade que eles enxergaram de falar, nossa, eu posso ser um produtor de cafés especiais. Né? Então eles ficaram numa vontade, num anseio de poder descobrir, de estudar, e me adicionaram no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, perguntando toda semana, tá certo o que eu estou fazendo, mandando foto. Quer dizer, foi uma interação assim, maravilhosa.
Quais são os projetos daqui para frente? O que vocês pensam? Qual é o futuro da Café do Moço e do Léo Moço?
O Café do Moço, esse ano, se transformou numa SA. Nós tivemos um investimento agora de uma aceleradora do grupo Três Corações, que é a Prumo Investimentos. Nós tivemos um primeiro investimento em Curitiba de R$2,5 milhões na nossa nova cafeteria. Nosso papel, a partir de agora, é transformar cafés especiais em algo do cotidiano do brasileiro. Aqueles... consumam cafés especiais todos os dias. E é um pouco de um erro nosso, que a gente comunica errado, e quando a gente fala cafés especiais, as pessoas sempre pensam que aquele cafezinho é para um momento especial. Mas não, ele é para o cotidiano. O preço é um pouquinho mais caro, mas quando a gente fala a dose, o preço da dose, hoje de um café especial, vai R$1,20, R$1,50 para fazer em casa. Acho que R$1,20, R$1,50, a gente não compra mais em qualquer lugar na rua. Então, cafés especiais é super acessível. E esse é o papel do Café do Moço a partir desse ano, mostrar para o grande consumidor que cafés especiais pode ser consumido todos os dias.
A vida é muito curta para se tomar café ruim?
Nossa, muito curta. E uma coisa que eu aprendi com um produtor, ensinando esses pós-colheitas, ele me falou, quantos anos você tem? Eu falei, 40. Ele, você já botou na sua cabeça que você vai ter mais 30 chances na vida, mais ou menos, para melhorar esses cafés? Eu falei, nossa, mas 30 chances é muito pouco, né? Então é isso que você está falando, né? A vida é muito curta para a gente desperdiçar consumindo um produto de baixa qualidade.